As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Os dados foram registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar foi o que registou as temperaturas mais baixas em Portugal continental dentro das últimas horas. Segundo a Estação Meteorológica de Valdonas, os termómetros desceram até aos 3 graus negativos quando os relógios marcavam 8 da manhã. À escala nacional, só mesmo a localidade alentejana de Amareleja se aproximou, neste caso, com menos 1,6. Ainda segundo o quadro de previsões do IPMA, o pior estará para vir, ou seja, os próximos dias poderão fazer com que os valores deixam ainda mais baixo. De chuva, nem sinal, pelo menos até ao dia 12 de janeiro. Perante este quadro atmosférico, importa recuperar os conselhos das autoridades de saúde, neste caso de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde de Tomar.
As pessoas devem agasalhar-se o mais possível. Não significa que devam vestir roupas, muitas roupas apertadas. Antes, pelo contrário, roupas mais largas, mas várias camadas de roupa poderão ser vestidas. Devem agasalhar sobretudo as extremidades, as mãos, os pés, devem usar luvas. Nós perdemos muito calor pelas extremidades. Um gorro na cabeça, um chapéu, para que realmente tenhamos a parte da cabeça aconchegada, quente. E devem, sobretudo, evitar lareiras, abraseiras, em casa. Durante o dia, se houver algum bocadinho de sol, arejar a casa e deixar que esse pouco sol que possa haver aqueça um bocadinho, ou utilizar os aquecedores elétricos, as lareiras, mas sempre com cuidado por causa do carvão, das brasas, e evitar, os que puderem, naturalmente, evitar as saídas nas horas de mais frio, ou seja, amanhã mais cedo, e durante a noite, os esportistas evitarem efetivamente essas horas para praticarem desporto ao ar livre, embora sempre que o façam, podem fazê-los efetivamente com umas luvas. Nós vemos muitas pessoas a fazerem caminhadas e às vezes a correrem na rua e que não levam luvas. É muito importante o uso efetivamente das luvas. A toma de chás, de alimentos quentes, também ajuda a que as pessoas não tenham efetivamente assim tanto frio. E sobretudo nesta altura, com o frio, embora ainda não tenhamos chuva, mas sobretudo nesta altura também já com o frio, fazerem a vacina da gripe. É muito importante que as pessoas se vacinem para que não se constipem. O nosso corpo fica muito mais sensível a agressões das temperaturas, a agressão da própria umidade nestas alturas e, portanto, a pessoa deve ser vacinada, devem vacinar, que também ajuda a que não fiquemos tão sensíveis e que não nos possamos constipar e sentir tanto frio.
A Polícia Judiciária anunciou a detenção da mulher que disparou contra o próprio marido e se colocou em fuga nesta quarta-feira. A tentativa de homicídio ocorreu em Porto de Mós, distrito de Leiria, na casa do casal, situada na localidade de Cabeça Viada. No esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria confirmou assim que apanhou a fugitiva, uma mulher de 43 anos de idade, empregada de escritório. Nesse mesmo texto, é referido que é agora detida, munida de uma pistola transformada, desferiu 3 tiros no companheiro de 54 anos de idade e depois, com uma pedra, agrediu na cabeça. Face aos ferimentos, o homem, que correu perigo de vida, foi e ficou hospitalizado. A agressora pôs em fuga no carro do casal e depois contou com o auxílio de amigos. Logo após a comunicação dos factos e em resultado das investigações de imediato encetadas, foi possível localizar a suspeita em Lisboa, já de noite, quando se preparava para abandonar o país. Um homem está acusado de violência doméstica sobre a sua companheira e agora, por imposição judicial, está proibido de contactar com a suposta vítima, sobre a qual terá cometido atos de violência. Fica, porém, em liberdade, sujeito ao termo de identidade e residência. A situação diz respeito à cidade de Tomar, sendo que a Polícia de Segurança Pública esteve em buscas na habitação do suspeito e apreendeu droga e ainda munições que ali se encontravam. Ainda assim, apurou a nossa redação, não se conseguiu demonstrar que o produto estupefaciente fosse seu e, para além disso, as doses encontradas só seriam suficientes para consumo próprio. Esta operação foi então desencadeada devido à queixa apresentada por violência doméstica.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Adelaide Severino, a idosa que desapareceu no dia 16 de dezembro último da sua casa, em Torres Novas, continua sem ser encontrada. A confirmação foi avançada à ERTS por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, que coordenou as buscas feitas em mato e ainda nos diversos açudes do rio Almonda. Nem sinal de Adelaide Severino, nem mesmo as equipas cinotécnicas, com recursos a cães pisteiros, chegaram a qualquer indicação. Tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, nesta fase tem estado em cima da mesa todas as hipóteses que possam justificar este desaparecimento, até mesmo a tese de rapto. A região do Médio Tejo tem sido marcada nos últimos tempos por desaparecimentos de idosos, sendo que o caso mais recente envolveu Manuel Oliveira, um homem de 83 anos, desaparecido das urgências do Hospital de Abrantes. Assim continuou durante 4 meses de 2018. Foi encontrado sem vida e em avançado estado de decomposição na Ribeira do Alvorão, concelho de Torres Novas.
Rádio Earth, informação.
A mesa da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tomar toma posse nesta sexta-feira, 4 de janeiro, pelas 18 horas, numa cerimónia que terá lugar no Salão Nobre da instituição. Recorde-se que no passado dia 7 de dezembro realizou-se a Assembleia Geral Eleitoral, sendo que os resultados se traduziram na eleição da única lista apresentada nesse sufrágio, no caso encabeçada pelo agora provedor António Alexandre, que em declarações recentes prestadas à nossa redação referiu a alguns daqueles que são os principais objetivos da instituição para os próximos 4 anos.
A comunidade tomarense não percebe o papel da misericórdia, não percebe o que é a misericórdia e para que é que a misericórdia serve. E isso é também um dos objetivos dos novos órgãos fiéis e de mim próprio enquanto provedor, de esclarecer, e depois de esclarecidas as pessoas aproximam-se ou não se aproximam da misericórdia, fazem parte ou não fazem, ajudam ou não ajudam a misericórdia, mas têm que ser esclarecidas. E é essa falta de esclarecimento que é também uma das bases orientadoras da minha vontade nos próximos 4 anos enquanto provedor da misericórdia, que é dar a conhecer o que é que foi, porque é que é assim e porque é que deve ter continuado a ser olhada e estimada pela comunidade, porque a misericórdia existe, é da comunidade e vive para a comunidade. Não tem razão de existência a misericórdia se não existisse comunidade. E, portanto, faz parte da comunidade. E só ajuda a comunidade se tiver meios para ajudar. Mas também tem que o gerir bem.
Já se encontra definida a calendarização daqueles que são os principais momentos da Festa dos Tabuleiros, que irá decorrer entre 29 de junho e 8 de julho. Assim, o primeiro destaque vai para 30 de junho, com a realização do cortejo dos rapazes pelas 10 horas. Seguindo-se, a 4 de julho, a abertura das ruas populares ornamentadas. Será às 20 horas. Outro momento alto da festa centra-se no cortejo do mordomo, que nesta edição de 2019 acontece 5 de julho, às 18 horas, e antecede a realização dos cortejos parciais dos tabuleiros a 6 de julho pelas 10 horas. Para o dia seguinte, 7 de julho, está reservado o grande momento da Festa dos Tabuleiros, neste caso o cortejo maior, a partir das 16 horas. O programa encerra na segunda-feira seguinte, 8 de julho, com a distribuição do bodo ou pesa. Entretanto, já a 21 de abril, domingo de Páscoa, como é da tradição, a partir das 9h30 realiza-se a procissão das coroas e pendões do Espírito Santo, o primeiro ato solene da Festa dos Tabuleiros e que se destinava em tempos idos a anunciar à população a próxima celebração da sua festa maior. A segunda saída será no domingo de Pascuela e as restantes de 15 em 15 dias até 23 de junho. O apelo é deixado por Alexandre Horta, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira. Faltam cerca de 80 hectares para que a freguesia possa criar uma zona de intervenção florestal, processo que na prática significa reunir mais condições para limpar e cuidar dos diferentes terrenos daquela área nabantina, algo de fundamental quando está em causa um espaço sujeito a elevado risco de incêndio. Apesar disso, a verdade é que algumas pessoas ainda tendem a torcer o nariz às zifes, uma posição que se justifica pelo receio de perderem os seus terrenos. Alexandre Horta quis terminar com esta ideia errada.
Há uma resistência natural, digo eu, das pessoas a aderirem a isso. Portanto, é uma questão que mexe de alguma forma com a sua propriedade. As pessoas têm receio que possam perder alguma soberania, digamos, sobre a sua propriedade. Isso não vai acontecer, portanto. É apenas a transmissão de alguma responsabilidade para que seja uma entidade superior fazer candidaturas em grupo, para que tenhamos escala para eventualmente podermos dar os benefícios para o conjunto das pessoas, portanto, e desde aí quero dispensar as pessoas que de forma alguma vão perder a sua propriedade. Relativamente às áreas que me estava a falar, nós temos que atingir 800 hectares, portanto é o mínimo para a constituição do DIF. Neste momento já estamos em cerca de 715, 720 hectares, portanto estamos muito próximo de atingir esse valor. Portanto, desde já, mais uma vez, apelo a quem queira aderir e que ainda não tenha feito, que se dirija junto à freguesia, para nós podermos incluir as áreas de cada um dos interessados. Neste conjunto atingimos rapidamente os 800 hectares. Portanto, a nossa freguesia, sendo uma freguesia de alto risco, como outras no Conselho de Tomar, foi, por isto em sendo, foi uma das principais razões para nós iniciarmos este processo de constituição da DIF. Portanto, vamos ter acesso a candidaturas a fundos comunitários para limpeza de terrenos, para a abertura de aceiros, que de alguma forma irão ornar a floresta, como disse muito bem, mas também, essencialmente, prevenir incêndios que possam ocorrer, pelo menos tentar mitigar a violência desses mesmos.
A cidade de Leiria está já a ver nascer um novo espaço comercial que demonstra o crescimento deste território. Está em causa o Lis Shopping, a edificar na antiga Auto Leiria, uma estrutura que irá receber um supermercado Pingo Doce, um restaurante McDonald's, uma loja da Rádio Popular, um ginásio Fitness Hut, um centro Norauto, uma clínica dentária de Santa Madalena, uma loja da Opticália, uma farmácia, uma tabacaria papelaria da Americana e ainda um posto de abastecimento de combustíveis Prio, entre outras marcas que oportunamente serão divulgadas. A inauguração está prevista para abril, sendo que está em causa um investimento da Caves da Montanha. Todo o empreendimento deverá resultar na criação direta de 200 postos de trabalho numa área de construção aproximada aos 7.700 metros quadrados.
Rádio F, a primeira a informar.
Os dados dizem respeito à Operação Ano Novo da Guarda Nacional Republicana. Em apenas 3 dias, entre 28 de dezembro e 1 de janeiro, morreram 8 pessoas nas estradas portuguesas, onde também há a lamentar 18 feridos em estado grave. Na sequência das ações desencadeadas pelos mais de 3 mil militares que estiveram no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, foram fiscalizados 28.460 automobilistas, dos quais 458 apresentaram a excesso de álcool e destes 167 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 67 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Das 7.629 contraordenações rodoviárias detectadas, registro para 2.930 por excesso de velocidade, 338 por falta de inspeção periódica obrigatória, 343 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, ou 233 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras infrações.
Rádio Earth, informação.
A freguesia de Urqueira, no concelho de Orém, homenageou Rui de Sousa Valério, o novo bispo das Forças Armadas, nascido na localidade de Amieira, precisamente naquela área territorial. O bispo foi assim homenageado na recente Assembleia de Freguesia, com a atribuição de um voto de louvor. Nesta sessão, registro para as presenças do almirante António Ribeiro, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, assim como de Luís Albuquerque e João Moura, respectivamente presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de Orém. Na intervenção que fez, Rui Valério não deixou de se confessar orgulhoso com a distinção de que estava a ser alvo.
Agradeço esta homenagem sem falsas modéstias, sem não merecer. Além de honrado, também me enche de orgulho, porque estou consciente dos seletos critérios da nossa terra quando se trata de homenagear alguém. As gentes daqui são exigentes e rigorosas. Por isso, tão raros são os atos de louvor. Enche-me de surpresa e alegria ter passado por essa porta para ser. Cada um, é bem verdade, é um pouco dos lugares onde vive e viveu, mas é muito da terra onde nasceu. Por isso partilho o que mais sinto ter recebido desta nossa querida terra e que tenho levado comigo pela vida fora. Urqueira, para mim, significa testemunho. Esta é a palavra-chave que identifica a nossa história. O primeiro testemunho marcante que recebi das gentes desta nossa terra e que se entranhou em mim de forma indelével foi o das aparições de Nossa Senhora Infante. Muitos dos que eram avós na minha infância tinham uma história pessoal para contar, sobre as experiências espirituais da Copa do Mundo. E ofereciam-na com orgulho, garbosamente, enriquecida por detalhes que revelavam ainda admiração e surpresa, não obstante os muitos anos decorridos desde os factos extraordinários de 1917. Essa frescura, na forma como testemunhavam o que presenciaram e o tom maravilhado como partilhavam as suas experiências, foram para mim e para tantos de nós um caminho certo para a fé, para essa abertura fundante do ser humano em relação a Deus. Mas o Orqueira é também, fundamentalmente, testemunho do valor do trabalho. Desde cedo que se aprendia, e aprende certamente, o gosto pelo esforço do labor cotidiano. A faina do dia-a-dia era e é o alicerce da construção da vida. Garante a liberdade e a autonomia pessoal e contributo precioso para o bem comum. Mas também é ainda e continua a ser veículo de camaradagem, uma vez que a labuta diária nos incluía na roda de parceiros de vida.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.